O Governo reúne-se hoje com os administradores dos hospitais públicos e com as administrações regionais de saúde para tirar dúvidas sobre a lei que criou e que vai pagar as horas extra aos médicos nas urgências durante o verão, uma forma que o Governo encontrou de tentar minimizar a crise em que os serviços vivem. O Ministério da Saúde acredita que a lei vai ser eficaz, mas é melhor prevenir e esclarecer todas as dúvidas. Ontem, ao fim do dia, a Secretária de Estado de Saúde, Maria de Fátima Fonseca, anunciou este encontro para resolver o problema da lei.
Decorrerá uma reunião de trabalho a realizar pela Administração Central do Sistema de Saúde, com a participação dos Conselhos de Administração dos Hospitais e respectivos serviços técnicos, assim como com as Administrações Regionais de Saúde, para garantir que quaisquer dúvidas que possam existir possam ser cabalmente esclarecidas. Iremos acompanhar atentamente a aplicação do diploma, ir avaliando a sua eficácia e, como sempre o Governo teve capacidade de fazer, ajustar a qualquer circunstância que possa surgir e que venha a comprovar que existe alguma necessidade de ajustamento.
Uma das dúvidas que tem surgido entre os administradores hospitalares é o facto desta lei exigir que o valor das horas extra que vão ser pagas este verão aos médicos não ultrapasse os valores que foram gastos em 2019, e este travão na lei deixa muitas dúvidas sobre o espaço de manobra que os administradores têm para garantir as escalas nas urgências durante o verão. Enquanto se tiram as dúvidas sobre como é que se vai pagar mais aos médicos para poder preencher as escalas nas urgências, a vida continua e agosto está a entrar e a partir de hoje já se nota o aumento das dificuldades nas urgências da obstetrícia, sobretudo na região de Lisboa, com 4 hospitais a abrir e a fechar os serviços. Braga e Aveiro também estão com limitações para atravessar o fim de semana. Cláudia Godinho.
O serviço de urgências e a sala de partos do Hospital de Braga estão encerrados até às 8 da noite de hoje. Em Aveiro, o Hospital Infante Dom Pedro não vai receber grávidas no domingo, entre as 8h30 da manhã e as 8h30 da noite. O problema afeta também os hospitais da área metropolitana de Lisboa. De acordo com o portal do Serviço Nacional de Saúde, o Hospital Garcia de Horta, em Almada, reabre a sala de partos às 8 da noite desta sexta-feira. O Hospital São Francisco Xavier vai ter o bloco de partos encerrado nas noites e madrugadas, de sexta, sábado e domingo. As salas de parto da maternidade Alfredo da Costa estão fechadas e reabrem hoje às 8 da noite. Voltam a fechar amanhã, às 8 da manhã, hora a que voltam a receber grávidas no domingo. No Barreiro, o Hospital Nossa Senhora do Rosário tem o bloco de partos encerrado amanhã, durante o dia, volta a abrir à noite. Estes constrangimentos sobrecarregam os serviços que continuam abertos, explica a Antena 1 Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos.
As outras maternidades, Santa Maria, Amadora, Vila Franca de Xira, Beatriz Ângelo, já estão nos limites. Isto é, têm as equipas que estão no mínimo para garantir o acesso às grávidas da sua área de residência.
4 hospitais da área metropolitana de Lisboa vão ter falhas nas salas de parto durante o fim de semana. Os hospitais de Aveiro e Braga vão ter as urgências obstétricas condicionadas.
Ir às urgências da obstetrícia em alguns pontos do país durante este fim de semana é uma espécie de quebra-cabeças. O incêndio de Vila Pouca da Guiar, no distrito de Vila Real, não se deu ainda ao trabalho dos bombeiros. A tarde de ontem foi muito difícil para as populações e também para quem estava a combater este incêndio. O fogo esteve sempre a crescer, puxado pelo vento. No entanto, à noite, o comandante distrital de operações de socorro de Vila Real, Artur Mota, acreditava que fosse possível dominar o incêndio até hoje de manhã.
Nós, neste momento, estamos com 80% de umidade. Portanto, a umidade está a recuperar bastante, os níveis de umidade, e como tal estão condições mais propícias a podermos combater o incêndio e a consolidar o rescaldo. Portanto, é sempre ingrato, porque durante o dia as temperaturas sobem muito e o vento também se tem feito sentir. Como tal, o combustível já está muito disponível, está muito seco, e o que nos leva sempre a grandes preocupações durante o dia. Durante a noite há sempre uma acalmia maior, permite-nos preservar as aldeias, fazer faixas para o perimetrais de defesa das próprias aldeias.
Nos próximos minutos, o Comando Distrital de Operações de Socorro de Vila Real deve fazer um novo balanço do incêndio e de como é que foi o trabalho durante a noite. Para ajudar a combater o fogo, vieram bombeiros de vários pontos do país e eles ficaram a trabalhar durante a noite para que os bombeiros da terra pudessem ir descansar.
Nós temos 3 grupos que vêm de Lisboa, já temos cá mais dois grifos, um de Aveiro e outro de Coimbra, e, portanto, vamos aproveitar esse pessoal que vem fresco e vamos pôr o nosso pessoal, quando digo nosso, aqui os bombeiros aqui do distrito, que estão já desde a primeira hora nesta ocorrência, vamos pô-los a descansar para depois, durante a tarde, se precisarmos deles, os termos outra vez disponíveis, e os meios que estão neste momento são suficientes, portanto, vamos tentar gerir da melhor forma, de modo a nunca descurarmos a ocorrência e termos sempre pessoal nas próximas 48, 56 horas, o que for preciso.
Artur Mota, o Comandante Distrital de Operações de Socorro de Vila Real, de madrugada já em declarações feitas à RTP sobre este incêndio em Vila Pouca da Guiar, que continua a movimentar o trabalho de cerca de 400 bombeiros. Entretanto, outro incêndio no Conselho Mirandela, em Vila de Ouro, São Pedro Velho. Um incêndio que começou ontem à hora de almoço, foi dominado durante a noite. No local estão ainda, no entanto, a esta hora, centena e meia de bombeiros, apoiados por mais de 50 viaturas, estão neste momento em trabalho de rescaldo. O Presidente da Assembleia da República, vai receber ao início da tarde o Chega por causa da crise nas relações do partido com o Presidente da Assembleia, e Augusto Santos Silva dá hoje uma entrevista ao Expresso onde explica porquê que pediu à Comissão de Assuntos Constitucionais um parecer em relação ao projeto de resolução que foi apresentado pelo Chega. Segundo Augusto Santos Silva, a decisão que tomou tem a ver com o facto de entender que este projeto cria um precedente. A pergunta que o Presidente da Assembleia da República faz é se a Assembleia da República quer abrir a porta à condenação formal do plenário ao comportamento de um deputado. O Presidente da Assembleia da República esclarece que não foi por motivos próprios que tomou esta decisão, foi apenas por entender que ele abre um precedente. O despacho feito por Augusto Santos Silva, um despacho com 5 páginas, foi feito na terça-feira e foi entregue à Comissão de Assuntos Constitucionais para que tomasse uma posição sobre o projeto apresentado pelo Chega, um projeto sobre o qual o Chega vai falar logo à tarde também com o Presidente da República. A seca não dá tréguas aos agricultores. Os mirtilos e as maçãs, na Beira Alta, grande parte da produção destes frutos foi à vida. Fátima Pinto.
Os produtores de frutos vermelhos de Mangualde perderam uma grande parte da produção deste ano de mirtilos. A tristeza invade quem cultiva a terra com o coração.
Quando a gente faz as coisas com paixão e com amor e com dedicação profunda e nos deparamos com uma tragédia desta dimensão, é profundo choque. E quase me emocionei quando cheguei aqui e vi que tinha aqui um prejuízo enorme. É doloroso de ver.
Jaime Sousa Pinto, produtor com 2 hectares e 8 mil plantas, costuma retirar das árvores 24 toneladas de mirtilo. Este ano deve ficar pelas 14. O calor extremo e a seca deixaram o fruto mirrado e impróprio para comercialização. Mas há soluções que se podem adotar.
Nós deixamos correr muita água para o mar nos tempos que ela abunda e depois chegamos a esta fase e temos carências de água. Portanto, há que pensar em fazer represas em zonas que abranjam vários concelhos, de forma a que os níveis freáticos sejam reabastecidos.
António Melo tem um pequeno pomar. As folhas das macieiras caíram e o fruto que cresceu só deverá ter um destino.
É lixo. Não serve para mais nada. É apanhar e ver o que é que se consegue fazer depois. Isto é uma miséria. A maçã não está a crescer, não está a ganhar cor e então muita dela, que está virada, por exemplo, para o poente, está toda completamente queimada, que nem para sumo vai servir.
Também na vinha a situação é preocupante, para já a nível de quantidade. A seca e o calor danificaram de forma transversal todas as culturas. Quem produz reivindica que o escaldão entre nos seguros de colheita para que no final não sobre apenas prejuízo.
Os agricultores da Beira Alta sentem-se de mãos atadas perante a destruição que a seca e o calor estão a provocar nas culturas da região. No Algarve, os produtores de alfarroba estão cansados dos roubos constantes na produção de alfarroba e no tráfico de alfarroba na região. Queixam-se da impunidade de quem compra o fruto roubado. Já se sentaram com o governo, já acertaram medidas que tragam maior segurança aos produtores de alfarroba e nada. José Guerreiro, da Associação de Produtores de Alfarroba e Amêndoas do Algarve, conta que a paciência está a acabar e logo à tarde há protesto em frente à Câmara de Loulé.
Nosso protesto vai realizar, sobretudo para mostrar que estamos fartos de roubos, mas também para mostrar ao Ministério da Agricultura que estamos a ficar indignados com o facto de, do próprio Ministério da Agricultura, conosco, já ter trabalhado uma proposta legislativa que iria dificultar imenso os roubos e que iria facilitar imenso a fiscalização pelas autoridades. O Ministério ao mais alto nível, ou o Governo ao mais alto nível, não quer publicar essa legislação.
José Guerreiro, a falar em nome dos produtores de alfarroba, da Associação dos Produtores de Alfarroba, sobre o protesto de logo à tarde. Este ano a GNR já apreendeu bastante mais alfarroba roubada do que o ano passado, o dobro, aliás, daquilo que conseguiu apreender o ano passado, mas o valor comercial deste fruto tem aumentado muito, só para termos uma ideia. Uma arroba, portanto 15 quilos de alfarroba, podem valer 40 euros. Há 4 anos valiam 5 euros e, portanto, como cresceu muito o valor da alfarroba, ela está a ser mais roubada no Algarve. Notícias da inflação na Europa. França e Espanha fizeram conhecer os números esta manhã. Em França, a inflação sobe para 6,1% em julho. Era 5,8% em junho. São, sobretudo, os preços dos serviços e os preços da alimentação que mais subiram durante este mês. Os preços da energia até desaceleraram ligeiramente no mês de julho. Em Espanha, a inflação está já este mês, no final do mês de julho, em 10,8%, quase a tocar os 11%, em junho era de 10,2%. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou nas últimas horas uma resolução que pela primeira vez consagra de forma universal o direito humano a um ambiente limpo, saudável e sustentável, uma decisão que está a ser entendida por muitos grupos ambientalistas em todo o mundo como um passo histórico.